Eu queria conversar com você. Eu dei um título aí, não sei se vocês chegaram a ver, que é A Oração Bagaço de Laranja. Eu hoje não estou muito criativo, não. Então, eu queria ler com você Mateus 20, a partir do verso 1. E eu queria conversar o que eu estou tentando falar como oração bagaço de laranja. E esse texto de Mateus 20 é um texto que vem nos acompanhando já dos domingos. E eu acho que vale a pena a gente pensar um pouco mais nesse texto sobre oração, já que hoje é um encontro de oração. Mateus 20, a partir do verso 1, diz assim: Jesus disse: o reino do céu é como o dono de uma plantação de uvas que saiu de manhã bem cedo para contratar trabalhadores para a sua plantação. Ele combinou com eles o salário de costume, isto é, uma moeda de prata por dia, e mandou que fossem trabalhar na sua plantação. Às 9 horas, saiu outra vez, foi até a praça do mercado e viu ali alguns homens que não estavam fazendo nada. Então disse: vão vocês também trabalhar na minha plantação de uvas e eu pagarei o que for justo. E eles foram. Ao meio-dia e às 3 horas da tarde, o dono da plantação fez a mesma coisa com os outros trabalhadores. Eram quase 5 horas da tarde quando ele voltou à praça. Viu outros homens que ainda estavam ali e perguntou: por que vocês estão o dia todo aqui sem fazer nada? É porque ninguém nos contratou, responderam eles. Então ele disse: vão vocês também trabalhar na minha plantação. No fim do dia, ele disse ao administrador: chame os trabalhadores e faça o pagamento, começando com os que foram contratados por último e terminando pelos primeiros. Os homens que começaram a trabalhar às 5 horas da tarde receberam uma moeda de prata cada um. Então, os primeiros que tinham sido contratados pensaram que iam receber mais. Porém, eles também receberam uma moeda de prata cada um. Pegaram o dinheiro e começaram a resmungar contra o patrão, dizendo: estes homens que foram contratados por último trabalharam somente 1 hora, mas nós aguentamos o dia todo debaixo deste sol quente. No entanto, o pagamento deles foi igual ao nosso. Aí o dono disse a um deles: escute, amigo, eu não fui injusto com você. Você não concordou em trabalhar o dia todo por 1 moeda de prata? Pegue o seu pagamento e vá embora, pois eu quero dar a este homem, que foi contratado por último, o mesmo que dei a você. Por acaso não tenho o direito de fazer o que quero com meu próprio dinheiro? Ou você está com inveja somente porque fui bom para ele? Jesus terminou dizendo: assim, aqueles que são os primeiros serão os últimos, e os últimos serão os primeiros. Que Deus abençoe essa palavra, só dela ter sido lida, porque é dele. Nós temos aprendido nesse texto sobre a graça bondosa, a graça salvadora, a graça soberana do nosso Deus. Qualificações da mesma graça. Nós temos muitas dificuldades em entender a graça de Deus. Todos nós temos. A gente sabe que o entendimento da graça ela é espiritual e ela é experimental. A gente vive num mundo, temos falado isso, num mundo onde nós somos educados a entender a vida pela base do mérito. O mundo funciona na base da meritocracia. Nós acreditamos que as pessoas devem receber o que fizeram por merecer. Essa frase é muito comum, então, desde a escola. E eu não estou aqui dizendo que isso tudo é errado. Só estou dizendo que no nosso mundo, na esfera dos viventes humanos, a gente tem essa reflexão de que o merecimento é a base mais justa no relacionamento. Recebe o que fez por merecer. E quando nós falamos em graça, a graça ela não trabalha nessa lógica. Então, dentro desta lógica nossa de causa e efeito, de fazer por merecer, o risco muito grande, e eu quero afirmar aqui, que as nossas orações acabam entrando nessa lógica também. Muitas vezes, nós nos pegamos, imaginando a oração dentro da lógica do fazer por merecer, de causa e efeito, ou como instrumento do qual eu tenho para ser agraciado pelo Deus soberano. Muita gente entende que as orações que fazemos são a maneira de apresentarmos algo a Deus. Muita gente até inclui as orações dentro do pacote de religiosidade. E é aqui que eu quero pegar um pouquinho. Se você olhar, se eu perguntasse para cada um de nós aqui, me diz aí o perfil de uma pessoa religiosa, uma boa pessoa. Possivelmente, quando você fosse escrever essa pessoa, a pessoa que tem virtude, essa pessoa que faz orações. Geralmente, nós vamos classificar. Essa pessoa, ela é aquela que clama a Deus, ela é temente a Deus, ela faz oração. Você já teve pessoas que chegam para você e falam assim, ora por mim, tá? Tem uns que falam, ora para mim. Às vezes, eu não sei se é um erro de português ou um pedido que eu seja um intermediário mesmo na oração. Então, nós classificamos a oração como um tipo de virtude, um valor. Algo que parece que nos dá crédito diante de Deus. É neste ponto que eu quero trabalhar o perigo do entendimento equivocado de oração. Nós acharmos que a oração é algo que nós temos e que isso é uma virtude, afinal de contas, eu estou orando a Deus e, né, não está vendo o Senhor que eu estou orando? Então, eu entendo que isso é um pensamento equivocado, porque se você for olhar mesmo na base do que é a oração, e você tem certa noção sobre isso, a oração é para o devoto, a oração é para o clemente, o pedinte. A oração é o miserável se apresentando. E aquele que sabe da sua condição de clemente, de pedinte, ele sabe que não tem nada para entregar. Ele sabe que não tem nada para dar. Não existe nenhum pacote de valor na oração daquele que pede, que clama a Deus. Deixa eu só silenciar aqui que eu estou dando um eco da minha voz. Não tem valor no pedinte a oração. E por que eu estou trazendo isso? Eu não sei se eu estou sendo claro. A relação é, nós estamos refletindo sobre a graça num mundo onde se vive muito a base do mérito, de causa e efeito, e eu estou dizendo que isso pode atingir, inclusive, o crente que tem uma vida religiosa, onde a oração é uma prática que, muitas vezes, nós encaixamos a oração como algo que eu estou dando na minha relação com Deus. E aí eu estou querendo desconstruir esse pensamento. Que há um equívoco você achar que tem uma virtude na sua oração. A oração, amados, ela não é resultado de esforço que nós esprememos e produzimos. Vamos confessar, inclusive você está chegando de uma reunião de oração. Orar, a oração não é natural da gente. Ela precisa ser quase que, né, é uma disciplina, né, que a gente precisa adotar. Não é um negócio simples. E aí que eu quero trazer que ela, muitas vezes nós vamos achar que a nossa oração ela vai ser o resultado do nosso esforço. Então, vamos nos esforçar bastante para que, então, a gente tenha um resultado de oração boa. Então, hoje vai ser de joelho, tá? Vamos ficar de joelho o máximo tempo possível, porque esse esforço será recompensado. Eu sei que isso pode estar dando algum nó na cabeça, porque, de um lado, nós aprendemos assim. Mas hoje eu quero tirar um gatilho que pode ser uma armadilha quando nós temos a oração como uma virtude religiosa. Viu? Eu oro, mas você não ora. Está vendo? Depois está reclamando. Por quê? Então, eu oro. Você está vendo? Então, começa a orar também. Eu sei que essa frase parece que ela é... Mas eu quero trazer o perigo de nós acharmos que é a minha oração que é o valor. E que o outro que não está naquilo ali é porque ele não tem esse valor para apresentar para Deus. Então, se eu entender que a oração é resultado do esforço, eu posso cair numa religiosidade que eu acho que é o que Deus não quer. Eu não sou Deus, não, mas eu acho que é o que Ele não quer. Então, a oração não pode ser entendida como resultado de esforço. Aquilo que a gente espreme da gente, aquilo que a gente produz. Aí, por isso que eu lembrei no título que eu dei, que eu me esperei aqui. A oração não é como a gente faz com a laranja. Eu quero fazer um suco de laranja. O que eu faço com a laranja? Eu espremo a laranja, aí eu tiro da laranja o suco, que eu só quero o suco. O que eu faço com o bagaço da laranja? Jogo fora. Já não serve mais para o suco. O que eu estou lembrando aqui é que a oração não é como nós fazemos suco. A oração, amados, é o bagaço a ponto de ser jogado fora. Se eu achar que nós temos algo que eu posso espremer para apresentar para Deus, eu não estou entendendo. A oração começa quando está lá o bagaço da oração, da laranja. Enquanto eu achar que eu estou, né, no meu espremer, na minha, né, está saindo algo, eu não fiz oração. A oração começa quando eu me vejo o bagaço. Pode espremer, sai nada. A ponto de jogado fora. E eu quero, então, partir desse ponto, essa oração como bagaço. Lembra aí, a parábola dos trabalhadores da vinha, Jesus está nos dizendo, entre outras coisas, que pessoas inúteis, desocupadas, improdutivas, são essas pessoas que são convidadas para estarem na vinha do riquíssimo proprietário. São inúteis que acabam sendo transformados em trabalhadores quando estão na vinha. Antes de estarem na vinha, eles são inúteis. Eles só conseguem ter a dimensão de serem classificados como trabalhadores, alguém que dá alguma coisa, quando eles estão dentro da vinha. Eles estão, na verdade, eles vão para a vinha com o que eles têm? Tem nada, eles são os inúteis. Eles são, não têm utilidade nenhuma, é o que o texto está falando. Por que vocês estão aí o dia inteiro sem fazer nada, seus desocupados? É porque ninguém nos contrata. Então, vão para a minha vinha. Então, quando eles estão na vinha, agora eles têm um produto do qual eles trabalham. E que produto é esse? É todo do proprietário. Não é deles. Então, amados, onde eu quero chegar é que, nesta parábola, nós temos o princípio que serve para a compreensão acerca das orações. E o princípio é esse. O princípio é pura graça. A oração só é possível dentro da graça. Da graça soberana. Então, quando eu olho para a Bíblia, eu vejo que a Bíblia nos apresenta Ela vai nos dizer, por exemplo, que a oração é quando nós somos dependentes do trono da graça. Já ouviu essa expressão? A gente se achega na nossa oração no trono da graça. E a ideia de chegar no trono é porque o trono é de onde vem o poder, né? Onde vem aquele que vai... Por isso que é graça suprema. É... Por isso que a gente ora, inclusive, não em nosso nome. A gente ora, ok? Em nome de Jesus. Amados, na oração nós não temos nem o nosso nome para apresentar. Nem o nosso nome. E você sabe que quando você morre, vai ficar o seu nome lá registrado na sua lápide. É o que restou ali. Na oração, nós não fazemos nem em nosso nome. É em nome de Jesus. Estamos diante do trono da graça. Não do trono da resposta, o trono do esforço, o trono daqueles que têm virtudes. E eu quero ler um texto com você, Hebreus, está lá no finalzinho da Bíblia. Hebreus 4, a gente vai ter essa noção sobre como que nós somos dependentes na nossa oração desse trono da graça. Não temos, temos nada, absolutamente nada. É um bagaço de laranja mesmo, gente. E está aí, Hebreus 4, a partir do 14. Diz assim, Hebreus 4, a partir do 14. Portanto, visto que temos um grande sumo sacerdote que adentrou os céus, Jesus, o Filho de Deus, apeguemo-nos com toda firmeza à fé que professamos. Pois não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, mas sim alguém que, como nós, passou por todo tipo de tentação, porém sem pecado. Assim sendo, aproximemo-nos do trono da graça, com toda a confiança, a fim de recebermos o quê? O que é misericórdia? A fim de receber misericórdia. Não é a fim de recebermos o que merecemos. Não é a fim de recebermos porque nós demos algo. É misericórdia. E encontrarmos graça que nos ajude no momento de necessidade. Misericórdia é para miserável. Misericórdia é você não receber o que você deveria receber. Por isso tem gente que fala assim, não, a oração tem que ser com ousadia. Em nome de quem, cara pálida? Eu vou reivindicar o que é meu. Vai, bobo. Você vai ver que você vai receber. Então, a gente começa a perceber que a oração, ela deve, nós devemos olhar para a oração como um bagaço olha para um copo vazio. E se ele pudesse pensar, ele ia falar assim, não consigo encher nada desse copo. Esquece querer tirar de mim suco para esse copo. Não tem nada em mim. Amados, Jesus certa vez, ele deixou isso bem claro sobre essas verdades das orações. Eu quero então deixar Jesus falar, que ele fala melhor do que eu. Lucas 18 a partir do 9. Olha o que Jesus está falando, vê se não é exatamente isso. Lucas 18 a partir do 9. Se você hoje aqui entrou um bagaço, louvado seja Deus. Vai ser exprimido mais um pouquinho aí para a gente entender que a gente vai, é pela graça mesmo. Por isso que o trono é da graça. Se você não desanimou até agora, continua. Agora vai começar a melhorar algumas coisas aqui. Mas antes tem uma paulada aí para a gente começar a pensar. Jesus falando assim. Olha que interessante. Para quem que ele dirige essa palavra? Há alguns que confiavam em sua própria justiça. Olha aí. E desprezavam os outros. Jesus contou esta parábola. Dois homens subiram ao templo para o quê? Orar. O que eles foram fazer? Foram orar no templo. Foram levar alguma coisa. A gente pensa assim. Um era fariseu e outro publicano. O fariseu, em pé, orava no íntimo. Deus, Eu te agradeço porque não sou como os outros homens, ladrões, corruptos, adúlteros, nem mesmo como este publicano. Jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo quanto ganho. Mas o publicano ficou à distância. Ele nem ousava olhar para o céu, mas batendo no peito dizia: Deus, tem misericórdia de mim, que sou um pecador. Jesus conclui então dizendo: eu lhes digo que este homem, e não o outro, foi para casa justificado diante de Deus, pois quem se exalta será humilhado e quem se humilha será exaltado. Conseguiram entender a oração como bagaço de laranja espremida? É essa que parece que há um entendimento que não é algo que eu tenho para entregar, não é virtude. Amados, é impressionante como é que Jesus ele consegue encaixar as coisas de um jeito que a gente não consegue imaginar, porque Jesus fala do reino de Deus, Jesus fala das coisas espirituais, e onde nós conseguiria ter isso? Jesus está nos dizendo, amados, que a oração é para quem se vê um nada. A oração é aquele que sabe que não é nada, que se apresenta diante do soberano Deus. Por quê? Por que você ora? Você ora a quem? Ah, eu oro a Deus. Então, é um nada, orando ao tudo, ao soberano. Essa é a oração. Não é um negócio assim que, vamos lá, mascar um chiclete. Não é assim. Ah, eu vou trocar uma ideia com Deus. Já vi a gente falar assim, vou trocar. Você vai trocar uma ideia com Deus? Oração é você trocar alguma ideia com Deus. O que você pode dar para Deus, cara? E tem gente que acha que oração é trocar alguma ideia com Deus. Por isso nós temos aprendido em casa que a gente tem que orar a Bíblia. Ou aprender a orar a Bíblia. Porque a gente não tem o que trocar com Deus. A gente não tem nada. A oração é para quem se vê um bagaço mesmo, né? É inteiramente dependente da graça soberana de Deus. Nós somos inteiramente dependentes da graça do Senhor Jesus, até a sua oração mais pessoal. Lembra na parábola? O publicano, ele orava no íntimo, diz o texto. É o que estava no coração dele. É algo mais pessoal dele. Então ele foi sincero naquela oração. Mas era a oração do suco. Ele achava que tinha algo. E o outro nem sequer tinha coragem de pensar que ele poderia estar ali. Está ali. O pior sujeito é aquele que acha que tem uma oração. Eu escrevi isso aqui. Parei, pensei. A pior sujeita, né? É aquela que acha que tem uma oração pronta, uma oração certa, acha que tem uma oração organizada, poderosa. É a pior espécie de pessoa que acha que tem oração prontinha para apresentar a Deus. Amados, a oração nunca deveria ser confundida por nós como virtude. Nunca. Eu sei que a gente fala isso, poxa vida, fulano de tal é uma pessoa de oração. Que legal a gente ter isso, mas se aquela pessoa for de fato uma pessoa de oração, a última coisa que ela vai ter, quando nós olharmos, é ela achar que aquilo é virtude. Porque não é virtude, é graça, é graça. Eu não tenho um estoque de oração que eu vou guardando no bolso para que eu possa estar ali usando. Tem gente que tem isso, né? Oração para limpar ambiente, oração para proteger para-choque de carro, oração para limpar sei lá o quê. Gente, o que nós achamos que Deus é? Amados, a oração nunca deveria ser confundida com virtude. A oração é o nosso atestado de inutilidade. Como a gente falou domingo, né? Somos inútil. A oração é nosso atestado de incompetência. Porque se eu pudesse, eu não orava, eu ia lá e fazia. Se eu pudesse curar o meu filho, eu ia lá e curava. Se eu pudesse ter qualquer coisa, eu não precisava orar, ué. Eu ia lá e fazia, corria atrás, resolvia. Então, a oração é o nosso atestado de inutilidade, de incompetência, o nosso reconhecimento e confissão de que somos bagaço inútil. Viu, meu irmão? Bagaço inútil. Enquanto a gente achar que tem um pouquinho de gás no botijão, a gente não entendeu. Isso é muito complicado para nós, porque isso fere o nosso orgulho, a nossa justiça própria. Porque nós temos o valor, né? Você tem valor, né? Que nós cantamos. Sim. E eu fiquei pensando a oração que Jesus nos ensinou. Jesus falou assim: seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. Essa oração quer dizer o seguinte. Eu acho que é um trecho muito difícil para a gente. Eu acho que muitas vezes nós não queremos que Deus faça de fato a vontade dele. Porque geralmente a oração nós vamos colocando as nossas vontades. É o bagaço que insiste em achar que tem alguma coisa para colocar. Então, quando Jesus vai nos ensinar a orar, ele fala, olha, no final das contas, põe lá, Pai, seja feita a tua vontade. Assim na terra como no céu, ou seja, o Senhor governa todas as coisas. Oração difícil para nós, é um desafio para nós. Mas o que nos conforta, amados, é que a graça soberana de Deus, ela é convidativa. Ela nos convida, ela nos conduz, ela nos ajuda a fazermos a oração. É a graça de Deus que nos ajuda a fazermos a oração. Aí nós podemos chegar ao trono da graça por causa de Jesus. Por isso que a gente faz oração em nome de Jesus. E aí eu quero trazer uma frase, vai ser projetada aí, eu acho, do Spurgeon. Eu vou ler essa frase, eu achei ela muito interessante, porque eu acho que ela faz sentido. Olha o que o Spurgeon fala. Não há atributo de Deus mais reconfortante para os seus filhos que a doutrina da soberania divina. Vamos parar por aqui. Claro, eu sou filho de Deus. Não é um conforto para mim saber que o meu Deus, ele tem pleno controle de tudo e ele é soberano sobre tudo. Sim ou não? Isso é um conforto, porque senão você vai orar a um Deus... Você fala, será que ele vai dar conta, velho? Eu estou orando a Deus, mas eu não sei se ele... Será que ele vai dar conta? Então, quando você é filho de Deus, isso é confortável para você, é reconfortante. Você saber que a sua oração é dentro de um Deus soberano, do qual eu me submeto. Faça a tua vontade, Senhor. Porque a vontade dele é perfeita. Mas o Spurgeon fala assim, por outro lado, não há doutrina mais odiada pelos mundanos. Qual doutrina? A doutrina da soberania divina. Os homens permitirão a Deus estar em todos os lugares, exceto em seu trono, pois Deus em seu trono não é o Deus que eles amam. Aqui que está uma pegadinha para nós. Para a gente entender as coisas. Porque o que o Spurgeon está fazendo de forma de ironia é que quando Deus está no trono, ele está governando. E a oração é você se submeter ao governo de Deus. Agora, quem não quer se submeter ao governo de Deus, saber que tem um Deus sentado no trono, isso é horrível. Isso é terrível. Por isso que tem gente que quando conhece a Deus e não dá o passo para frente, se torna a pior coisa do mundo, porque ele entendeu que Deus governa. E aí ele volta, ou ele retrocede, ou não avança, e agora, meu amigo, é um martelo na cabeça. Por isso que ele vai dizer que isso vai ser a doutrina mais odiada por aquele que não, de fato, se converteu. Por quê? Porque Deus senta no trono. E aí vamos imaginar... o trono da graça de Deus, do soberano. Então, amados, a oração bagaço de laranja é aquela que reconhece a soberana vontade de Deus. Por isso que nós temos aprendido a orar a Bíblia, que a Bíblia é a revelação de Deus. É isso que eu queria trazer hoje, que isso ficou martelando no meu coração. Ah, eu vou lá na casa de Deus e vou levar uma oração. Não. É um bagaço. Não tenho que levar. Qualquer possibilidade de oração é a graça de Deus. É a possibilidade que Ele mesmo permite que um bagaço possa então ser agora talhado, cuidado. Somente Deus pode fazer isso. Enquanto a gente achar que pode apresentar algo, inclusive a oração, nós não entendemos. Se podemos orar, é por graça, pela graça. Nós somos conduzidos pela graça. Então, quando nós oramos, a gente não deve ser muito afoito para apresentar algumas coisas que a gente acha que tem para apresentar. Talvez é ouvir. Por isso que se achegar à Bíblia e tê-la como oração, não como algo mágico, não como algo que eu posso guardar na minha carteira. A oração do Santo Eduardo Pena está na carteira, ela me protege. Não. É a gente ter a consciência que tudo, amados, é graça. Graça. E que hoje a gente possa ter essa consciência em nome do Senhor Jesus. Amém? Que Deus complete, então, em você essa mensagem que Ele sabe que é dEle. Inúteis, somos desafiados a entrar na vinha pela graça dEle.